Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim de mercado, prestando atenção nas negociações do boi. Preço em São Paulo ainda pressionado, mas já diminuindo essa pressão sobre as cotações. Será que já é a mudança, a transição aí para de safra para entre safra aí? Vamos perguntar para quem está acompanhando o mercado de perto, Alex Santos Lopes, Cote Consultoria, já aqui com a gente por telefone. Seja bem-vindo, Alex, obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Aquela pressão de baixa aí, a transição aí de períodos está começando, Alex?
Bom, boa tarde, Alexandre, boa tarde a todos. Alexandre, a gente vê em algumas praças, né, como você citou, por exemplo, São Paulo, a cara do mercado é de transição ainda do período de desova dos animais de safra para uma entre-safra propriamente dita, né? Isso a gente pode se aplicar em várias praças no Brasil. Você não tem ainda um viés que pode ser geral, que a gente pode traduzir ele para todo o mercado. Em algumas regiões ainda se tem facilidade para comprar boiada, e aí a pressão de baixa ela permanece, né? E outra já se começa a ter um pouquinho mais de cara de entre safra, como Mato Grosso, por exemplo, e aí a tendência que os preços subam, o frigorífico tendo que colocar um pouquinho mais de oferta para conseguir alongar as escalas e completar toda a programação de abate. Então a gente pode dizer que o mercado ainda tá com cara de transição de safra e entre safra, embora hoje está cada vez mais próximo aí da gente entrar num período de escassez de oferta de entre safra.
Mas já não era para estar confirmado aí o início da entre safra, Alex?
Alexandra, a safra, na verdade, ela alongou um pouquinho esse ano, né? A gente teve até finalzinho de maio, começo de junho, algumas regiões em que se tinha certa tranquilidade com o pasto. Enquanto isso não se tornar difícil, né? Enquanto não se tornar difícil manter o animal na fazenda a custo baixo, que é aquele animal engordado quase que exclusivamente com pasto, com alguma suplementação, mas nada de muito, muito pesado. Enquanto isso não se tornar difícil na fazenda, a tendência é que os pecuaristas prolonguem cada vez mais, né, essa manutenção do gado no pasto, especialmente num período como esse, em que o frigorífico começa a testar, começa a tentar pagar menos, porque ele sabe que é uma época de transição. Então ainda é um jogo de pecuarista tatear o mercado, frigorífico tentar jogar preços menores, né? E agora praticamente a gente já está começando a ter uma situação mais generalizada no Brasil de redução de capacidade de suporte, o frio entrando é muito ruim, né? Piora ainda mais o pasto, frio associado à seca talvez seja a pior condição para pastagem. Então a gente deveria sim, em outros anos já está no momento aí de menor recebimento de animal estocado na safra para entrar para uma situação de entre safra, mas esse ano a gente teve um alongamento desse período aí de safra e por isso a gente ainda está numa condição de transição, né? Embora, volto a dizer, hoje a gente já começa a vislumbrar aí pro médio, curto prazo, uma entre safra propriamente dito começando a atuar no mercado.
Agora, qual que é o perfil dos animais que estão indo pro gancho? É mais vaca, é mais boi? Com que peso que eles estão vindo?
Alexandre, a gente tem aí um pouquinho de vaca, né? Embora essa saída mais volumosa aconteça nos primeiros 3 meses, 4 meses do ano, né? Mas ainda há um pouco de vaca de descarte, né? Aquela vacada que não emprenhou, ou que muito pecuarista ainda está entrando com um pouquinho mais pesado nesse descarte, já que a gente não vê uma reação tão significativa no preço do bezerro. Mas existe muito animal de semi-confinamento sendo batido, então há uma combinação aí de condições, de situações, né? E além dos animais mesmo de pasto, que perderam a capacidade de engorda, perderam a capacidade de suporte, esses animais ajudam a compor as escalas dos frigoríficos.
E qual é a média do tamanho das escalas, Alex?
Então, hoje a gente tem escalas aí de 4, 5 dias em São Paulo, né? Uma escala considerada normal, né? O frigorífico geralmente trabalha com essa amplitude de negociação. A gente só vê essas escalas diminuírem um pouquinho logo após a greve dos caminhoneiros, que estava difícil antes disso comprar animais, mas rapidamente conseguiram restabelecer. E hoje a gente tem uma situação aí, de forma geral, né, de 4, 5 dias de programações completas dos frigoríficos.
E que preço está sendo praticado?
São Paulo hoje a gente tem um arroba de R$138 à vista, tá? Embora, volto a dizer, tem gente tentando pagar menos esse preço, lembrando, já é livre de fumo rural, né? Isso é importante a gente salientar isso. Então já é um preço livre, descontado, é o que o pecuarista realmente recebe. A prazo o mercado vai a 140. Existem aí negócios acima da referência, R$ 2, R$ 3, assim a gente existiu, já viu negociações acontecendo. Tem frigoríficos tentando pagar menos, mas aí o mercado trava, fica mais complicada avançar com a negociação. No Mato Grosso, como eu disse, as três praças, né, Sudoeste, Cuiabá e Sudeste, houve alta de preço. No Sudoeste, arroba R$ 126 à vista, em Cuiabá 128 e no Sudeste 128, também já livre de fundo rural. Mato Grosso do Sul, entre 128 e R$ 127, mercado estabilizado, estável. E Goiânia, como sul de Goiás, o mercado é R$ 126 à vista.
Esses preços não têm modificado muito, Alex.
Não tem, Alexandre. Como eu disse, as modificações são pontuais, né? E cada praça se comporta de uma forma. Essas praças que modificam os preços, cada uma delas tem se comportado de uma forma, né? Hoje, por exemplo, além dessas três praças que teve alta no Mato Grosso, a gente teve reajuste no sul da Bahia e em Rondônia. Em contrapartida, no Maranhão, no Tocantins, no Espírito Santo, os preços caíram, né? Então, são condições muito pontuais, vai depender muito da particularidade, da condição que a gente tem na região. Por isso que tudo aquilo que a gente falou no início, não existe ainda um viés único no mercado, não existe ainda uma condição geral de entre safra em todo o país.
Mas se por um lado ainda tem esses animais de pasto aí sendo colocados nas escalas, animal de confinamento já começou a chegar, Alex?
Alexandre, é muito pouco, né? A gente imagina que a primeira rodada do confinamento seja um volume que não vai facilitar muito a compra do frigorífico. Tá? Hoje não é. Quando você começa a fazer, por exemplo, se o animal entrasse hoje no confinamento com 90, 100 dias de coxo e saísse lá em agosto, entregaria um retorno negativo, né? Então essa é a conta que o pecuarista faz, essa é a conta que ele veio fazendo já há um mês e meio. Que é o período em que começa a reduzir as chuvas e fica com maior condição de colocar o animal no coxo. Então a gente não espera uma primeira rodada de confinamento muito atrativa, né? Isso deve ganhar um pouquinho de força a partir do segundo giro, porque você já vai ter agosto, julho, agosto, a safrinha já definida, né? O tamanho real dessa safrinha, consequentemente o preço do milho um pouco mais real. E talvez o mais importante nessa equação é a arroba do boi gordo no mercado futuro já se comportando num cenário de entre safra. E aí você começa a fazer todas as combinações e ver se vale a pena ou não confinar, né? Então, o primeiro giro a gente imagina que deve ser o primeiro giro aí que não vai entregar muita facilidade para as indústrias comprarem matéria-prima.
Agora, isso pode de alguma forma interferir na formação de preço, na sua opinião, no curto prazo, daqui a pouco, Alex?
Sim, Alexandre, imagino que sim. Esse julho, agosto aí, que é quando deveria sair essa boiada de primeiro giro, a gente não vai ter muita facilidade, né, para as indústrias se escalarem. E é um fator a mais que ajuda a construir um cenário de alta na entressafra, né? Então a gente sabe que o confinamento, por mais que a participação do confinamento no abate total do Brasil seja da ordem ao redor de 10%, a gente sabe que ele é concentrado, ele ajuda grande parte das indústrias a escalarem, especialmente as indústrias do centro-oeste e parte do sudeste, né? Então, a partir do momento que você não tem muita disponibilidade desses animais, a tendência é que isso ajude sim o mercado a trabalhar em alta na entre safra.
Mas se a gente tem essa contenção da oferta, pelo menos nesses próximos 2, 3 meses aí, Alex, a gente tem uma demanda forte ou uma demanda nova aparecendo?
Alexandre, a gente já tem tido algumas respostas positivas à demanda, né? O preço, por exemplo, no atacado de carne sem osso, que é um dos mercados que a gente acompanha aqui, desde o final da primeira quinzena de abril, não registra nenhuma baixa, né? Aliás, o mercado foram somente 2 semanas de estabilidade e durante todas as outras o mercado se comportou em alta, né? Então, essa é uma resposta positiva, é uma resposta importante da demanda, que mostra que aqueles 3 primeiros meses em que a gente teve aí excesso de abate, de crescimento de abate, da ordem de até 30% em algumas indústrias, ele tamponou um pouquinho essa recuperação de consumo que a gente esperava desde o começo de 2018. E a partir do momento que as indústrias se reprogramaram, trabalharam com a programação um pouco mais dentro da realidade, né? A melhora de consumo começou a se manifestar e já se vão aí 2 meses e meio de estabilidade, ou desculpa, de alta no mercado de carne. Então é animador e a gente espera que isso continue até o final do ano, especialmente no segundo semestre, que é um período em que sazonalmente se tem crescimento de preço da carne em função de melhora de consumo.
Só confirmando esse indicador que vocês acompanham, carne sem osso.
A gente acompanha os dois, tá, Alexander? Carne sem osso e carne com osso, né? A diferença de um deles é que a carne com osso é um pouquinho mais sensível às variações de demanda, ela responde um pouco mais rápido, né? Quando a gente tem uma queda de demanda na semana, ela já responde quase que imediatamente, porque o tempo de prateleira dela é menor. E as altas também são respondidas mais rapidamente da mesma forma, tá? O mercado de carnes com osso, ele talvez seja um sinalizador um pouco maior de longo prazo, de existência de mercado ao longo do tempo, que é o que a gente tem visto aí já desde o final de abril, ou desculpa, desde o final da primeira quinzena de abril, o mercado trabalhando em alta.
Muito bem. E como é que está a renda do frigorífico, Alex? Positiva?
Tem melhorado bastante, Alexander. Hoje um frigorífico, uma operação de desossa dentro de um frigorífico está com margem aí de 28,7. Ela chegou quase a 30% na semana passada, tá? Então é uma operação bem acima da média, que está em torno de 21, 22%. Talvez esse ponto de 30% só é menor do que lá em 2016, 2017, quando chegou a 30, a 40%, né? Então é historicamente uma margem interessante para o frigorífico.
E isso pode também estimular eles voltarem às compras, então.
Pode estimular, né? Mas é o que a gente sempre diz, margem dilatada não é o único fator de compra, né? Preciso que tenha uma situação de demanda que faça o frigorífico converter essa margem dilatada em aumento de oferta de compra, né? Então preciso que as duas coisas aconteçam: reduzir a oferta de gado, que a gente deve ter isso
Já.
invariavelmente na safra, isso até no médio prazo, e é preciso que o consumo melhore para eles se sentirem estimulados a comprar. E no cenário de pouca oferta, eles vão acabar tendo que pagar mais.
Muito bem. Está aí uma análise do mercado feita pelo Alex Santos Lopes, Cote Consultoria, trazendo informações importantes aí de comportamento de preços, de comportamento de oferta e de demanda nesse momento. Demanda melhorando aí, demanda por carnes melhorando aí nos últimos 2 meses, 2 meses e meio. A gente tem uma condição de oferta que ainda existe, porém caminha aí para uma redução em função do fim, da safra, início de entre safra. Temos um primeiro giro de confinamento que não deve ter aí um volume muito grande de oferta, não, que pode ajudar aí na formação dos preços, e o próprio mercado futuro já indicando aí essa movimentação mais positiva para os próximos meses. Julho e agosto, eu estou vendo aqui, Alex, está subindo nesse momento. Julho 0,28%, negócios acima dos R$ 144, e o agosto acima dos 146 já. Tá bom, hein?
O mercado começa a reagir, né? A hora que a gente tiver, como eu disse, a entre safra propriamente dita, né? A tendência é que o mercado futuro responda com alta de preço. Então, isso já acontecendo num momento ainda de instabilidade, de pouco viés definido para o mercado. A hora que a gente entrar na entre safra, outubro e novembro, por exemplo, que são os meses que mais se abate animal de confinamento, e quando você tem a maior quantidade de contratos, né, de pecuaristas que fazem confinamento, tendência é que esse mercado reaja e de uma forma ou de outra ajude quem tenha o planejamento para confinar.
Legal, vamos acompanhar aí. Obrigado, viu, Alex, pela sua participação. Volte sempre, amigo.
Eu que agradeço, Alexandre. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Um abraço e até a próxima.
Abraço. Tá aí, então, Alex Santos Lopes, Scott Consultoria, conversando aqui com a gente. Vamos ver os preços do boi lá na BMF, Bolsa de Mercadorias e Futuro de São Paulo, para ver como está o comportamento desses preços. Antes, deixa eu passar para vocês. Não, está aqui o boi na BMF. Vamos lá então. Para junho, 140,20 com alta ainda tímida, 0,07%. Junho se ajustando aí, aos valores praticados no mercado físico. O julho, 144,25, aí sim, já mostrando essa tendência de chegada de entre safra, alta de 0,28%. Agosto, R$ 106,65, também uma alta interessante aí de 0,34%. Outubro, já trabalhando acima dos R$ 150 por arroba, 150,20, uma alta ali de 0,17%. A gente tem também o indicador Esalq BMF medido pelo CPEA para o boi gordo em São Paulo. Indicador, esse é da última sexta-feira. Hoje, possivelmente, esse indicador já mostra uma nova tendência. Na sexta-feira, indicou queda de 1,16%, R$ 136,80 por arroba. São os números, portanto, do indicador Esalq BMF medido pelo CPEA. A gente vai ficando por aqui. Eu agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouco tem mais informações e outros destaques. Continue com a gente.